pessoal, bem-vindos a mais um Quadro 18, seu podcast sobre tênis. Hoje a gente vai falar de Miami, que vamos ser sinceros, né? Miami foi um repeteco de Indian Wells, né, gente? Se a gente botar o podcast de Indian Wells, só trocar ali o vencedor do WTA, o negócio passa batido. É, a gente teve Federer ganhando mais uma vez, porque, né, que fase de Roger Federer. Federer derrotou Rafael Nadal na final, fez grande jogo e um jogo dramático contra Kyrgios na semi, teve aquele jogo esquisito contra o Berdych, mas tá passando, porque, né, Federer tá passando até por jogo esquisito. Tivemos na WTA Johanna Konta ganhando, porque, né, tá pra ser uma coisa mais aleatória do que isso. Tivemos Marcelo Melo e Lucas Kubot na redenção da dupla, ganhando nas duplas. E a gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje aqui no Quadro 18. Como sempre, eu tô aqui com o Alexandre e a Sheila Vieira. E aí, gente, como vocês estão?
Eu tô bem. Bom, muito bem.
Tá aqui também, tudo tranquilo. Tudo indo de acordo com o planejado.
Maravilha. Então, gente, não tem como começar esse podcast sem falar de Roger Federer, né? Que ganhou... Só esse ano até agora, estamos 2 de abril, ganhou Australian Open, ganhou Indian Wells, ganhou Miami, perdeu um jogo só e foi aquele jogo lá que a gente nem vamos citar, porque, né, meu Deus. Federer tá voando em quadra, e eu gostaria de saber um pouquinho da final, já que eu estava dentro do... Vamos contar essa história aqui. Eu e a Sheila, a gente pegou um voo no meio do Fedal. O que aconteceu no jogo, não sabemos. Mas é diretamente de Florianópolis, que gostaríamos de informações de Alexandre Cossenza sobre o jogo.
Ah, eu achei que vocês iam viajar depois, eu nem sabia que vocês já estavam em Floripa. Pra mim é uma surpresa.
Estamos em Floripa.
Nossa. Então tá, o jogo foi mais equilibrado do que o de Indian Wells. Nadal teve mais chances, Nadal teve 4 breakpoints no primeiro set. E chegou um momento que, assim, cada um tinha 4 breakpoints, e esses 4 breakpoints em 3 games diferentes. Tava bem, pau a pau, um salvando aqui, outro salvando ali, o jogo tava bom. Eu tive essa impressão de estar sempre um pouquinho mais pro Federer. Federer, quando tinha dificuldade, ele se saía melhor. A impressão que dava é que o Nadal tava um pouquinho mais no limite, né, sempre, mesmo quando tinha breakpoint. Parecia que vinha muito mais em erro do Federer do que em situações que ele criava ofensivamente. E aconteceu que o Federer também deu um pouquinho de sorte, até as bolas duras, assim, teve um breakpoint pro Nadal no primeiro set, no 3-3, que a bola do Federer bateu na fita e passou, atrapalhou o Nadal. Teve no segundo set, num saque do Nadal, que foi justamente que ele acabou quebrado, uma bola da fita do Federer no 30 iguais, que atrapalhou o Nadal também, o Federer ganhou o ponto, mas não dá pra dizer que foi uma vitória por sorte. Acho que a sorte também ajudou, mas o Federer esteve sempre superior em quadra, como esteve em Indian Wells, como esteve na Austrália, só que acho que com uma margem um pouquinho menor do que em Indian Wells. Miami foi um jogo um pouquinho mais duro. O Nadal escolheu uma tática que não dá certo com o Federer. Ele está tentando ser mais agressivo, está tentando tomar conta dos pontos e usando... Assim, ele não está tirando a velocidade do jogo como ele fazia antigamente, né? Ele, hoje em dia, contra qualquer adversário, ele tenta acelerar, tenta passar menos tempo em quadra, e isso nem sempre funciona do jeito que ele quer. Contra o Federer especificamente, essa estratégia é justamente o contrário do que ele fazia antes, e ele perde justamente o que incomodava mais o Federer, que eram as bolas mais altas, com bastante spin, empurrando o Federer para trás, principalmente no backhand. Ah, o backhand do Federer está melhor hoje. Tá, mas ele não foi testado pelo Nadal como ele era testado antigamente. Então, tem essa diferença também. Agora, a altura da bola do Nadal vai perfeita pro gosto do Federer. Então, você não sente o Federer desconfortável em muitos momentos da partida. Não sei como o Nadal consegue realmente... uma bola muito forte que acelera e desloca muito o Federer, mas isso não vem toda hora da partida, não dá para ele contar com isso. Então, esse matchup dos dois acho que inverteu radicalmente depois da Austrália. E talvez falar depois da Austrália é meio injusto, porque no bom momento do Federer, ali em 2014, 2015, ele só jogou com o Nadal uma vez, então não dá para ter uma noção de há quanto tempo essa diferença, sabe, existe, mas ela ficou, tá muito óbvia agora em 2017, com 3 jogos num espaço de 2 meses e pouquinho, sabe?
Então vamos para as perguntinhas, né, gente? É, o Felipe Ariel Rezende pergunta: isolando essa parte do ano, considerando mais jogo do que conquistas, essa é a melhor versão do Federer? Ganharia das versões 2004, 2007?
Eu gosto mais de ver o Federer jogando hoje. É, não sei se significa que ele é melhor do que naquela época, mas eu acho ele mais completo hoje, acho que ele se diverte mais em quadra hoje, e sei lá, eu acho que ele conseguiu processar tudo que os rivais dele jogaram pra cima dele, que foi muita coisa, e ele teve baixos, assim como teve altos, mas eu prefiro o tênis do Federer de agora do que naquela época. Eu acho mais versátil, mais maduro do que naquela época.
Então, eu não sei se eu acho assim, eu prefiro o Federer hoje ao Federer de 2004, 2007. Mas eu não diria que é o melhor Federer de todos por um detalhe. O Federer de 2014 e 2015 já era um Federer fantástico. E é um negócio meio, parece um paradoxo, porque quando eu falava isso em 2014, 2015, que eu dizia que era o melhor Federer que eu tinha visto jogar, muito fã dele reclamava, achando que eu estava querendo diminuir os feitos do Federer. Por que que aconteceu? Em 2014, 2015, ele perdeu jogos que de repente ele não deveria ter perdido, mas ele fez final de Wimbledon em 2014, em 2015 ele fez final de Wimbledon de novo, fez final de US Open, e fez uma semi de Australian Open em 2016, que ele perdeu do Djokovic. Então não dá nem pra...
Ele mesmo falou que assim, o que o impediu de ganhar títulos grandes nos últimos anos foi justamente o fato do Djokovic estar... digamos, invencível.
Então, aí qual é a diferença desse Federer de 2014, 2015 pro Federer de hoje? A gente pode dizer, o Djokovic. O Djokovic, ele não jogou, esse Federer de 2017 não foi testado pelo Djokovic. E aí a gente pode dizer, o Djokovic hoje não tá jogando naquele nível, e sim, fica uma discussão eterna. Não dá pra, né, a gente nunca vai chegar a uma conclusão do que é melhor, o que é pior. Mas eu não sei se esse Federer de 2017 é tão melhor que ou melhor que o de 2014, 2015, sabe? Eu já achava que aquele Federer era uma versão espetacular. Só que ele tava esbarrando num cara que eu acho que... Aí eu falo também, eu nunca vi o cara dominar o circuito como Djokovic dominou nesse período, que ele ganhou os 4 slams em sequência. Ele era favorito em qualquer piso contra qualquer adversário. Enfim, eu já falei isso 500 vezes, não vou ficar repetindo aqui. Mas sobre o Federer, acho que é isso que eu acho. Não dá pra comparar. Eu não consigo comparar esse de hoje com aquele, porque esse de hoje ganhou o Australian Open, Indian Wells e Miami, mas ele não enfrentou quem seriam os dois principais nomes do circuito hoje, Murray e o Djokovic. Poderia ter vencido? Poderia, claro. Mas não foi testado a esse limite, sabe? Eu acho que nenhum dos adversários dele esse ano levou ele ao nível que ele precisaria para vencer o Djokovic no auge, ou o Murray também no seu melhor dia.
É, tem o fator backhand, né, que a gente falou 40 minutos do backhand no último episódio, não vamos repetir, né. Que realmente, assim, ele foi uma evolução até em relação a esse período de 2014 e 2015. Uhum. Mas o próprio Federer, né, falou que foi isso, então... Acho que não tem muito como...
Quem somos nós para discordar, né?
Talvez
é dele. Vamos então para a próxima pergunta, né? O Federer, depois da vitória, anunciou lá, entre aspas, na coletiva, que ele provavelmente deve jogar porra nenhuma durante a temporada do Saibro e que só vai jogar Roland Garros. Aí o nosso querido ouvinte, Fernando Godinho, mandou a pergunta. Roger Federer pulando quase toda a temporada de Saibro mostra que ele mesmo não foca em disputar o número 1?
Não sei... Sabe por quê? É fácil a gente falar assim, realmente, ele não tá preocupado com ponto. Mas aí é a gente pensando a curto prazo, porque se ele vai e joga Madrid e Roma e se machuca, e aí ele fica fora de Roland Garros e talvez de Wimbledon, aí é muito mais ponto que ele perde, sabe? Então, menos talvez seja mais para essa questão de ponto, sabe? Ele ficar fora de Monte Carlo, Roma e Madrid, talvez seja benéfico justamente para essa busca do número 1, porque em Wimbledon é onde ele tem mais a ganhar. Acho que hoje ele pode ser considerado favoritíssimo para o Wimbledon. E Roland Garros, assim, o Seibold não é o melhor piso dele, mas eu acho que assim, Federer bem treinado, mesmo sem torneios antes, ele chega tranquilamente longe em Roland Garros. Então, eu acho até que essa questão de se poupar dos Masters pode jogar muito a favor dele nessa briga para ser número 1.
Bom, eu concordo e também acho que o Federer, ele tá sendo conservador no sentido de ele já disputou muitas partidas esse ano, né? Então, acho que é bom também dar um descanso pro próprio corpo, assim, né? Porque, ok, Monte Carlo ele já não jogaria, mas se ele jogasse Miami, já seria daqui a um mês, por exemplo. Você não tem um período muito grande de descanso, como ele gosta, né? Porque geralmente ele não jogava Miami justamente para ter um intervalo maior antes dos Masters de Madrid, que geralmente é onde ele voltava. Começando, ele jogou Miami e foi até a final. Ele agora provavelmente quis pegar esse intervalo maior por isso também.
Então, outro dia alguém me perguntou assim, você acha que o Federer deve manter esse calendário enxuto que ele tá fazendo? Cara, minha resposta foi a seguinte, acho que esse calendário dele até agora não teve nada de enxuto. Não foi um calendário exagerado, tipo o Dominic Thiem, que jogou 9 torneios. Mas o que o Federer fez? Jogou uma semana antes do Australian Open, um torneio antes de Miami Indian Wells, que foi Dubai, que ele perdeu, mas enfim, se dispôs a ir lá e jogar, e jogou Indian Wells e Miami. Isso é um calendário padrão de um top 10, né? Não tem nada de enxuto além do né? Não tá nada econômico aí, é meio que o padrão. Então agora é a hora dele começar a economizar, até porque, como a Sheila falou, ele jogou muito e não muitos torneios, muitas partidas, né? Porque ele ganhou tudo.
Não é isso, o Federer tá se poupando, ele se conhece, ele sabe como é que tá a coisa, né, como tá o corpo dele, e realmente ele jogou muito, acho que foram, o quê, 21 partidas esse ano já? Eu acho, e, pô, é muita coisa. Mais uma perguntinha aqui do Matheus, 1987, grande ano. Melhor jogo do ano até agora foi Federer Kyrgios, Dimitrov Nadal do Australian Open ou a própria final do Australian Open?
Vixe, o que vocês acham?
Eu gostei de Kyrgios Zverev desse Miami Open.
Sim.
Mas ainda Dimitrov Nadal pra mim é o melhor jogo até o momento.
Então, eu tava caindo pra esse jogo, cara. Não sei. O problema do Federer Nadal é o simbolismo da coisa, né? Não é questão técnica. Foi um jogão, 5-7, Federer Nadal, tal. Final de Grand Slam. Mas não teve tanta jogada espetacular, não foi um jogo tão nervoso quanto Nadal e Dimitrov. E não sei, esse Kyrgios Zverev também eu adorei pelo simbolismo da coisa, de nova geração também, porque a torcida entrou muito na pilha, o ambiente ficou muito legal. Não sei.
Foi, teve muito pontaço, né?
Pois é.
Bom, já que a gente falou de Kyrgios, então vamos falar de Kyrgios agora então, gente. O Kyrgios foi PCM no torneio, bateu de frente com o Federer, né? Foram 3 tie breaks, fez esse jogão contra o Zverev, que também foi em 3 sets. Vive grande fase, né, menino Kyrgios? O que dizer sobre o garotão?
Como a gente falou em Indian Wells, né? Assim, a partir do momento que ele joga focado, não é um problema só pro Djokovic, né? É um problema pra todo mundo. E foi pro Federer também, né, em alguns momentos.
A gente pode parar de perguntar o que tá acontecendo com o Djokovic?
A gente discutiu, assim, bastante a coisa do Kyrgios, que ele melhorou a defesa, que ele se movimenta melhor, que ele está fazendo um trabalho físico muito aprimorado em relação ao passado, que ele tá tranquilo, está apaixonado. Enfim, a gente já... Acho que cobriu um pouco, a não ser que o Alexandre tenha algo novo aí a falar.
Não. O que eu tava falando é que a gente pode parar de falar o que tava acontecendo com o Djokovic, né? Que perdeu do Kyrgios, a gente tá vendo que não é nada absurdo.
Sim.
Né? E ele sacou em 5-4 no tiebreak do terceiro set contra o Federer, podia perfeitamente ter vencido o jogo. Mas eu tô gostando muito desse Kyrgios, assim, que não chega a ser mal educado, mas fica naquela loucura dele, de reclama, fala, grita, mas o cara que volta pro ponto rápido, tá, sabe, ele não tá deixando esses momentos de reclamar com o árbitro, de, sabe, de reclamar dele, ou de reclamar da torcida, e a torcida em Miami, assim, deu muito motivo pra ele reclamar, porque acho que uma coisa é você torcer contra, uma coisa é você vaiar aqui e ali, mas acho que exageraram um pouquinho na dose, especialmente no jogo dele com o Federer.
Tentaram out, cara.
Pois é.
Mirka assobiou pra ele. Eu só queria registrar isso.
Pois é, cara.
Mirka assobiou quando não... ele foi trocar a raquete.
Ela não precisava dessas coisas. Teve alguém que tweetou assim, Vavrinka knows. Então, sabe? É, tá fazendo a fama. Mas enfim, me incomoda um pouquinho quando as pessoas falam que o Kyrgios tem cabeça fraca, porque esse jogo com o Federer foi no limite o tempo todo, e ele ficou ali, cara, sabe? É, perdeu um primeiro set que ele podia ter vencido, teve set points, com saque, inclusive, mas o Federer jogou muito, e ele continuou, ganhou um tiebreak de segundo set apertadíssimo, e o terceiro set foi ali, pau a pau, e ele, cara, se manteve no jogo, e se manter num jogo nesse nível de pressão contra esse Federer que tá jogando hoje, cara, é pra poucos, sabe? Não é... Eu acho que tem que respeitar muito esse Kyrgios e se ele der sequência, essa regularidade, se ele conseguir jogar com essa consistência por mais um tempinho, até o... Sabe? Conseguir emendar, sei lá, 20 semanas jogando nesse nível, perdendo um jogo aqui e ali, enfim, que é super normal. Mas é um cara pra entrar no top 10 e daqui a pouco começar a brigar um pouquinho mais pro alto. Talento tem de sobra.
Então, voltamos ao assunto Nadal e Federer aqui. O Riquetelli Beatles pergunta, por que Nadal continua jogando a 5 metros da linha de base se sabia que isso não funcionaria contra o novo Federer e seu backhand sólido?
Ah, não tá, cara. Fala, pega, pelo amor de Deus, pega o VT do jogo e você vai ver onde ele tá jogando. Ele tá jogando ali pertinho. Ele vai devolver o saque lá atrás. Nadal não tem uma devolução pra ficar ali colado na linha. Ele até tenta uma vez ou outra contra um adversário ou outro, mas não dá. Agora, ele contra o Federer tá tentando jogar ali dentro da quadra. E assim, talvez esse querer jogar dentro da quadra atrapalhe o propósito de, sabe, de conseguir empurrar o Federer pro fundo, porque ele tem que usar a bola mais reta, tem que ser mais agressivo e não desacelera o jogo, tá numa velocidade que é muito legal pro Federer. Eu acho que isso até atrapalha. Mas você pegar o VT, ele não tá jogando tão atrás, não.
Mas Nadal aqui, porque né, pergunta é Nadal e Federer hoje. McNamara, eu achei que fosse o McManaman, mas não. Ok, outra pessoa. Antes fosse a pessoa inglesa. Mentira, moço. Obrigada pela pergunta. O Nadal já é favorito absoluto pra Roland Garros?
Ah, menos, calma. Calma.
Calma, gente.
Até alguns fãs do Federer vieram reclamar comigo essa semana que, porque o Nadal pegou uma chave muito fraca em Miami. Realmente, não foi uma chave, né, duríssima, uma chave do jogo. Às vezes você pega mais forte, às vezes você pega mais fraco. O Nadal pegou o Jack Sock nas quartas em Miami e o Federer pegou o Jack Sock na semi em Indian Wells. Então, sabe, às vezes cai para um lado, às vezes cai para o outro. Mas ele tá jogando bem, né? Agora, eu não sei essa mistura...
O Federer teve um W.O. em Miami, né?
Também. É, então. E eu não sei como é que essa mistura desse jogo agressivo que o Nadal tenta fazer na quadra dura, se ele vai levar isso pro Saibro, ou se ele vai dar um passinho pra trás, vai levantar mais bola, não sei como é que vai ser lá. Uma vantagem que ele tem é o saque, né? Contra adversários que sacam mais forte, ele consegue botar mais, vai conseguir colocar mais bola em jogo, e o saque dele, que não é o melhor do circuito, também vai ser um saque de sempre que no Saibro faz a bola subir e que é legal pra ele, tem essas vantagens. Agora, favorito absoluto, eu não diria ainda não.
Bom, a gente falou de Kyrgios, a gente falou de Zverev, e o Aldo Filho pergunta, a janela de Nishikori e de Dimitrov está fechando com a ascensão de Kyrgios e Zverev?
O Tian tá mais próximo, eu acho. O Tian tá no meio, né? Exatamente no meio. Mas... E não esqueçamos de Raonic, né? Raonic está aí baleado pra avaliar, né? Mas quando ele estiver bem fisicamente, Raonic vai continuar sendo uma ameaça em Wimbledon, em torneios mais rápidos. O Dimitrov, assim, Ok, Joel's Miami não foi muito ideal, mas até antes disso a gente tava, uau, Dimitrov, enfim, Dimitrov cumprindo as expectativas, agora vai, não sei o quê. Então, calma, galera, não vamos descartar de novo, moleque.
É, pois é.
Já o Nishikori, um começo de temporada muito ruim. Vai perder um bom terreno aí no ranking. Se o Kyrgyzstan realmente alcançarem o top 10 esse ano, tudo indica que acontecerá. Ele deve ser um dos que vão cair. Continua machucado também, né? Teve mais uma lesão.
E acho que eu tinha falado algo parecido com isso num dos podcasts, não sei se foi antes da Austrália ou depois da Austrália, que eu falava justamente da idade do Dimitrov, de como ele ficou nesse meio termo, que assim, talvez ele nem esteja no auge quando houver a decadência total do Big Four. E quando o Big Four sair de cena, já vai ter Kyrgios, Zverev e Thiem ali, possivelmente jogando no auge, o que complica a vida do Dimitrov. Mas...
E eu nem sei se o Kyrgios e Zverev também vão estar no auge ainda quando o Big Four se aposentar, porque eu sinceramente...
Tem isso.
Olha, não, gente, Federer, Nadal, final da Austrália, Federer, Nadal, final de Miami, ano passado só foi tudo Murray, Djokovic. Mano, não duvido nada esses caras jogarem por mais de 5 anos.
Então, sabe o que eu acho? Que nesse momento precisa acontecer uma coisa pra acontecer a outra, sabe? Precisa que Kyrgios, Zverev, Thiem, esse povo jogue muito pra tirar os quatro do cenário. Porque assim, se não forem eles, vai ser quem? Os caras vão continuar jogando aí, o Federer pode continuar jogando até os 40, Nadal pode jogar até os 33, 35.
Tênis, Lasva, Brinca.
Ah! Tava demorando pra surgir esse nome.
Senhor! Vamos lá, então. Pedro Paulo Júnior pergunta: o Nick Kyrgios é um potencial número 1, na minha opinião. Faltaria melhorar a porcentagem de pontos de retorno?
Ah, eu acho...
Melhorou muito, né? E ele nunca vai ser um cara que vai... equilibrar super bem os game saques, games de devolução.
A maior
sempre...
consistência do mundo.
Ele sempre é um cara que vai viver do game saque dele, de levar pro tie break e tal, mas dentro do que ele pode fazer, já tá fazendo bastante.
Ah, talvez tenha ficado essa impressão por causa do jogo com o Federer. O Federer realmente sacou bem na partida e o Kyrgios botou poucas bolas em jogo. Mas aí é um jogo com o Federer. Você vai dizer que, né, ele tem que botar mais bolas em jogo? Teria que ter colocado mais bolas em jogo para ter uma chance melhor de ganhar a partida. Mas é o Federer, não é fácil. Como não foi fácil contra o Karlovic, e ele foi lá e ganhou.
Pra gente encerrar esse bloco da ATP, vamos falar um pouquinho dos brasileiros, né? E o Thiago Gomes pergunta: qual o balanço dos primeiros Masters 1000, né, a chave principal do Thiago Monteiro, que ele precisa e pode melhorar? Só pra gente lembrar que o Thiago jogou agora em Miami contra o Troitsky, né, e perdeu em 3 sets, tomou a virada, ganhou o primeiro 7-5, depois o Troitsky virou. E aí, qual o balanço do Thiago em Miami e em Indian
Wells? Bom, esse jogo do Troitsky foi curioso, né, porque assim, o Thiago começou... uma metralhadora de winners, digamos assim. E o Troik acho que não tava esperando muito, assim. Talvez ele tava com aquele estereótipo... Ah, ok, um latino. Vou tomar um monte de balão aqui. E a partir do momento que ele ajustou, adaptou, foi bem tranquilo pra ele. Também teve nesse jogo o fator que o Thiago... sentiu problemas, né, estomacais que algumas pessoas tiveram em Indian Wells e em Miami. Tipo, galera, vamos cuidar dessa comida aí, pelo amor de Deus. Mas... assim, eu acho que é um balanço meio 50-50. Thiago ainda precisa melhorar muita coisa no tênis dele, né, pra, sei lá, ameaçar mais esses top 50 com consistência, porque ameaçar ele até consegue, mas pra conseguir ganhar jogos desses caras com mais frequência. Ele sabe disso, ele já falou sobre isso, mas talvez ali na partida, no calor do jogo, ele queira jogar da maneira que ele se sente mais confortável e...
Nem sempre
só
tá
que,
certo.
Realmente, assim, nesse nível, às vezes, talvez tenha que sair um pouco da zona de conforto.
Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que ele perdeu do Clizan em Indian Wells também, é um jogo meio porradeiro, né? Mas a impressão que eu tenho do Thiago é a mesma que eu tive no Saibro dele. Eu acho que assim, o lado bom é que ele está meio que se estabelecendo como um top 100. Ele está num nível que é consistente, ele não está tendo muitos dias ruins, mas ele está sentindo o impacto de jogar contra caras que exigem um pouquinho mais dele do que um bom saque e uma boa sequência ali do fundo de quadra, sabe? Tanto nas derrotas para o Berlock no Saibro, ficava nítido quando o Berlock chamava ele para a rede, ele tinha problemas. O jogo do Troitsky também, que o Troitsky deu uma variação de velocidade, de altura e tal. O Thiago teve dificuldade no segundo e no terceiro set, e aí, enfim, junta isso com problemas estomacal, é complicado mesmo você ganhar um jogo. Mas é isso, tá? Precisa trabalhar outros recursos no jogo dele, para como a Sheila falou, na hora que precisar sair da zona de conforto dele, que é ficar trocando pancada do fundo de quadra, ele conseguir fazer com consistência e ter opções para variar o jogo quando a coisa não tá dando certo. Então é outra coisa que eu ainda acho que também o Thiago precisa melhorar, que é a leitura de jogo, entender o que tá acontecendo na quadra, entender o que que ele precisa mudar. E talvez não seja tão justo eu dizer isso, porque de fora eu não consigo saber se ele realmente não está entendendo que ele precisa mudar ou se ele só quer tentar fazer o melhor que ele consegue, se ele realmente acha que mudando vai ser um resultado pior do que ele fazendo o que ele sabe fazer bem, mesmo que isso não esteja dando resultado naquele momento. Então é isso, tem que melhorar, né? Mas não foi um começo desastroso, ele está se estabelecendo no top 100 com um nível consistente, acho que isso já é muito bom.
E é, assim, uma temporada complicada para ele, né? Porque ele vai ter que defender muitos pontos, ele vai jogar mais torneios ATP do que ele tá acostumado. Então, assim, poderia já ter dado muita coisa errada, né? Ele já poderia ter sentido essa pressão, sei lá, perdido cedo no Rio Open ou perdido cedo no Brasil Open. Mas não, ele conseguiu manter o nível nesses torneios e vamos ver daqui para frente, né? Assim, conseguir manter já é uma vitória, né?
Uhum.
Porque... depois de uma temporada em que ele teve uma ascensão muito grande, assim, não foi pequena, né? Foi muito grande a ascensão dele. É difícil, né?
Uhum. Mas ele tá lá, tá firme, tá legal.
Não é isso de ATP, né, gente? A gente falou de uma geralzona aí, né? Praticamente a cópia de Indian Wells, que foi Miami. E quando a gente voltar na musiquinha, vamos falar de WTA, vamos falar de duplas, né, Sheila? Praticamente uma vinheta humana pra duplas, a Sheila. E vamos falar de até da ITF aí, que eu vi que vocês mandaram pergunta, né? Que, enfim, coisas polêmicas. Falaremos tudo no nosso segundo blocão misto. Voltamos daqui a pouco, então. De volta, então, pro nosso segundo bloco mistão, segundo bloco da alegria, vamos falar de tudo aqui. E não tem como começar, né, gente? Vamos começar falando de Marcelo Melo e Lucas Kubot, que foram os campeões de
Lucas
Miami.
Lucas o quê?
Derrotaram o que foi, Alexandre?
Lucas o quê?
Ah, é importante a pronúncia, gente. Lucas Kubot.
Obrigado.
Não é Kubot, Kubot é outro. Senhor Jesus Cristo. Kubot e Melo derrotaram os americanos Nicholas Monroe e Jack Sock na final. Cara, é bem legal, né, ver. É um contraste muito grande, né? Eles saíram do Rio de Janeiro com dúvidas do que ia acontecer no futuro deles e de repente fazem final em Indian Wells e ganha Miami. Muito louco.
Claramente a camiseta.
Ah, é.
Não há dúvida sobre isso.
Isso é estatística importante, né?
Então, vamos entrar nessa... Vamos entrar nesse aspecto técnico. Vamos entrar nesse aspecto técnico, altamente técnico do tênis, por favor.
É uma coisa que a gente já discutia no Rio Open, hein, Alexandre?
Sim, sim. Né? A gente sabia que isso ia acontecer, né? É tudo uma questão de observar. Né? Essa problemática estava muito evidente no Rio de Janeiro.
Verdadeiro camisa power, né? A gente brinca aí de camisa power, mas.
Camisa power de verdade é esse, gente. Ó, estatística importante, hein? Cuba tipo Marcelo, vestindo camiseta com mangas. Eu descobri que camiseta não é camiseta pra todo mundo, né? Coisa regional.
É, pra...
Camiseta com manga. É. Ó, são 13 vitórias e uma derrota. De regata, que é uma camisetinha sem manga, 10 vitórias e 7 derrotas. Ou seja, gente, é manga. Imagina se colocar a camiseta de manga comprida.
Nossa, aí é número 1 do mundo.
O que vai parar Lucas Kubot, gente?
Eu achei engraçado quando eles ganharam, né? O Kubot deu uma chegada ali no Marcelo, falou umas palavras ali no ouvido dele. Tenho curiosidade de saber o que foi. Porque foi uma superação, né? Assim, depois do Rio, todo mundo falando, ainda mais depois... A declaração do Marcelo é que o jogo do Kubot foi um pouquinho kamikaze, ele tinha que se adaptar a isso. Deu certo, né? Que fácil, né? Aliás, queria me adaptar aos problemas dessa maneira na minha vida.
Eu preciso de um mês pra me adaptar aos problemas.
Mano, 5 anos. Nunca.
Aliás, a Sheila falou da declaração do Marcelo. Gente, posso fazer um desabafo?
Faça.
Momento importante aqui. Gente, o negócio tá me incomodando. Gente, o Marcelo não criticou o Kubot na zona mista do Rio de Janeiro, tá bom? Ele não criticou, a palavra que eu tô usando, criticou. Ele não criticou o Lucas Kubot. O que o Marcelo disse na zona mista, ele tava comparando os estilos de jogo entre ele e o Kubot. O Kubot tem um estilo de jogo totalmente agressivo. O Marcelo nunca jogou com um cara agressivo assim. Ele comparou, ele não criticou. Alexandre, você estava lá. Você viu o Marcelo metendo pau no Kubot?
Há controvérsias quanto a isso.
Ele criticou o Kubot.
Vamos ouvir o áudio?
Vamos ouvir o áudio.
Eu acho que a gente ainda está passando por muitos altos e baixos durante um jogo. Né? Aconteceu isso nos últimos jogos que a gente fez, não foi só nessas duas rodadas. Né? Tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Porque é importante ter esse ponto de equilíbrio, né? Não dá para se entrar em todo jogo sem saber muito o que vai acontecer. Tem que ter um certo tipo de jogadas que tem que funcionar todos os dias, né? Umas a mais, umas a menos, dependendo do nível dos adversários. A gente não conseguiu encontrar esse balance ainda esse ano, né? A gente conseguiu isso em Viena duas vezes, em quadra coberta, em Doha, que é bem melhor para nós. E é isso, uma parceria nova às vezes passa por isso no começo. Eu espero solucionar o mais rápido possível esse tipo de problema. Normalmente eu me adapto muito bem, mas como eu falei, não adianta a gente jogar muito kamikaze e bomba pra todo lado. Eu gosto de um jogo mais controlado, mais sólido, às vezes com menos velocidade, mais porcentagem. A gente precisa encontrar esse balanço, porque eu sou mais desse estilo, o Lucas é um estilo mais agressivo. Então tem dia que não entra a bola e nós vamos perder pra qualquer dupla. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio e pra ver se a gente consegue manter a dupla pra evoluir. Porque tem que chegar até certo um ponto, a gente tem que tentar achar esse clipe, senão não adianta seguir.
De verdade, isso não fica crítica em momento algum. Isso foi uma análise da dupla. Ele falou da dupla, que a dupla
não,
vai
sim.
Encontrar um equilíbrio.
Ele tá falando da dupla, mas...
Foi dito 47 vezes nessa zona mista.
Não, sim, mas ele tá falando da dupla, mas quando ele tá falando da dupla é pra não falar diretamente do Kubot, porque o Kubot é o kamikaze da dupla.
Não.
Eu acho isso.
Eu não acho. Não, mas é que tá, a palavra crítica, ele não criticou, cara, ele analisou a dupla. Eu detesto a palavra criticou, detesto,
tá bom.
Ele não criticou.
Eu acho que quando ele fala, a gente não pode jogar assim, a gente tem que jogar de outro jeito, ele tá criticando o jeito que eles estão jogando, é uma crítica.
Então, eles estão jogando.
Sim, mas quando ele quem é o kamikaze da dupla, ele ou é o Kubot?
Então, e é que tá, foi o que ele falou, o Lucas ele tem um jogo agressivo e tem dia que a bola vai pra tudo quanto é lugar. E cara, qualquer pessoa que joga com o Kubot vai falar isso.
Sim.
Isso é uma crítica, isso é análise do Kubot, o Kubot é isso.
Cara, uma análise é uma crítica, nem toda crítica é negativa.
Não, mas é que tá, o modo que as pessoas falam é que parece que o Marcelo Mas, nossa, o que eu tô fazendo com esse cara? Esse cara é doido, horrível. Não foi isso que aconteceu?
Não, isso não. Mas que ele falou que é uma crítica quando ele tá falando que eles estão jogando muito kamikaze, é uma crítica.
Alexandre, não é esse tom, não é essa pergunta que eu tô te fazendo. Não é nesse sentido de crítica. A crítica que eu tô falando é de reclamar. Ele não reclamou, não.
Eu acho que ele tá reclamando do jeito como eles jogaram. Pra mim, ele tá reclamando.
Eu acho que foi mais uma frustração com a falta de química no momento do que uma reclamação. Porque, assim, não parece que ele quis dizer que o Kubot tem que mudar pra se adaptar ao estilo de jogo que eu gosto. O que eu acho que ele quis dizer é: o estilo de jogo dele não está encaixando com o meu, logo não sei se vai rolar. Eu acho que não foi muito no sentido de, cara, esse cara tem que mudar o jeito dele. Mas, enfim. Eu me senti no episódio do Cidade Alerta agora, que o Marcelo Rezende bota a VT aí, no meio da Atena. Foi engraçado, obrigado por esse momento.
Eu vejo do mesmo jeito que a Xena. Eu não vejo, tipo, apontando o dedo, e é o tom que eu vejo muita gente usando. Inclusive, o pessoal na televisão me diz no meio do jogo que o Marcelo reclamou do Kubot em pleno Rio Open, e, tipo, insinuando que o Marcelo tá carregando a dupla, gente. Tem que parar com isso de achar que o Marcelo e que o Bruno são perfeitos. E que a culpa é sempre do duplista, do parceiro, porque não é assim que funciona, não. Vai ter dia que o Marcelo vai estar ruim, vai ter dia que o Lucas vai estar ruim, tem dia que os dois vão estar ruim. Mania de ficar apontando o dedo pras pessoas, cara, é muito feio isso.
Mas você tava falando, acho que você abriu o podcast, Aline, falou que foi uma repetição em John Els, Miami. Acho que o jogo do Bruno e do Jamie com o Marcelo e o Kubot, não é Kubo, foi muito parecido com o que aconteceu, né, duas semanas atrás.
A maior repetição possível de Indian Wells foi esse jogo. Mesma coisa, o Bruno e o Jamie ganharam o primeiro set, aí começaram, abriram quebra no segundo, aí o Kubot e o Marcelo devolveram a quebra, viraram o set, e depois ganharam o match tiebreak, tipo, suadinho.
Que foi muito louco o match tiebreak também, né? Teve 9-3 e terminou 10-8, foi isso?
Foi.
É. Muito louco.
É. Podemos falar. Aliás, como vocês veem a campanha do Bruno e do Jamie nessa Indian Wells Miami?
É, sim. Fica aquela impressão que podia ter ido mais longe. Acho que essa é a sensação quando acaba. Acho que eles jogaram bem. O torneio inteiro, pelo menos o Bruno sempre saiu feliz dos outros jogos, mas esse jogo de Miami principalmente foi muito estranho, porque eu acho que até a quebra de volta foi muito mais dada por eles do que conquistada pelo Marcelo e pelo Lucas, e quando isso aconteceu a coisa desandou de um jeito que eles erraram muito bola fácil. Sim, querendo tirar o mérito do Marcelo, não, pelo amor de Deus, mas assim, o Bruno e o Jamie caíram para um nível muito abaixo do nível médio deles. E inexplicável. O Bruno ficou nervoso, estava puto, em quadra, enfim. E, né, eles não conseguiram. Você vê que no match tiebreak eles não conseguiram voltar porque eles jogaram no primeiro set. Teve aquela reação no final, mas, né, já é naquele esquema. Ah, vamos que não tem nada mais para perder. Realmente, né, não tinha. O problema é assim. O Bruno e o Jamie tinham uma chave que não era tão dura assim, não era a pior das chaves, e que podia ir longe, o Bruno podia voltar a brigar por número 1 e tal, com esse título, e fica um pouquinho mais longe agora, entrando na temporada de Saibro, que não é exatamente a preferida deles, né? O que você acha, Aline?
Muito time, hein, cara? Novo number one aí.
A gente tem Henry Kontinen assumindo a liderança do ranking de duplas, né? Que, aliás, aconteceu meio esquisito, né? O Kontinen ia ser número 1 do mundo, tipo, de qualquer maneira, menos se os Bryans ganhassem o título ou se o Herbert Mayur ganhasse o título. Aí, tipo, os Bryans quase foram pra final, mas daí caíram na semi pro Sock e pro Monroe. E tivemos Henry Kontinen assumindo a liderança automaticamente. O primeiro finlandês, obviamente, né, a assumir o número 1 do ranking em qualquer categoria. Cara, os caras ganharam tudo praticamente no ano passado, no fim do ano passado e agora com o Australian Open, e juntaram ponto justamente no momento em que o Maiucci tinha um monte de ponto a perder, né? Ele e o Yuerberry foram campeões em Indian Wells, Miami e Monte Carlo ano passado. Tinha um monte de ponto aí pra defender, infelizmente não deu, e o Contner assumiu a liderança. E é bom a gente ficar de olho, né, nesse número 1 aí, que vai rodar bastante. Apesar de que o Contner e o Pierce não tem muito ponto, quase nada de ponto pra defender aí pela frente, mas dá pra rodar muito esse ranking ainda.
O que houve com... Qual foi o problema do WO do Herbert e do Maú, você sabe?
O Herbert teve uma lesão no abdômen, foi isso. Aí ele não vai poder jogar nem a Davis.
Entendi.
Aí fiquei coitado no Mayu. Infelizmente não deu.
Eu queria fazer um registro nessa nossa parte de sessão de duplas, que é o seguinte. Melo e Kubot esse ano somaram 1.960 pontos. Dodg e Granollet somaram 1.040. São 920 pontos a menos. Registrei.
Caiu registros. O que está acontecendo com o Ivan Dodg? É a nossa nova sessão, a gente vai, todo o podcast, a gente vai atualizar a situação de Ivan Dodig no ranking de duplas.
Podemos falar agora do que é realmente importante no circuito de duplas?
O quê?
Leander Paes e André Sá, vamos voltar a jogar. Vamos!
Eles vão jogar Houston, né?
Eu não sei lá onde eles vão jogar, tô tão feliz que eu nem gravei o nome do lugar. Só fiquei feliz quando vi que você tweetou que eles iam jogar.
Vão jogar Houston, só que vai ter os Brian lá, então... Ah, aliás, o país acabou de ser campeão, né, no Challenger aí, de não sei das quantas aí, que enfrentou o Zampieri na final. Acabei de ver aqui, passou aqui na minha timeline, eu perdi.
Teve isso, o nome do Challenger. Tava completamente por fora.
O Leander Paes, a dupla tá viva ainda, gente. Leander Paes e André Sá estão vivos.
Melhor dupla.
Vamos falar de WTA então, gente. WTA que teve Johanna Konta como a campeã, enfrentou Caroline Wozniak na final, ganhou em sets diretos. Aquela coisa. Foi um final meio sem graça, infelizmente. A Konta que também eliminou a Venus na semifinal. Venus fez outra grande campanha, né? Tivemos a Kerber caindo pra Venus. Tivemos a Halep aí. Quase contra a Konta, mas ainda não, né? A Halep tá aí na... Quase. Tivemos Pliskova na semifinal. E aí, gente, esse torneio da WTA?
Esse torneio aconteceu justamente tudo que a gente falou no programa anterior, né? A Venus indo longe, o que acontece com a Kerber, a Wozniak indo longe e perder a terceira final seguida dela, né? A minha Pliskova foi bem, mas de novo não ganhou nada. O que a gente pode comentar de diferente dessa vez? A Johanna Konta?
Que a Konta ganhou. A gente fez praticamente um preview, né, no programa passado.
O que vocês acham da Johanna Konta? Assim, ela não me conquista. Não tô falando no mérito tenístico da coisa. Ela é uma tenista muito competente e ela faz... o básico muito bem, ela não inventa, ela é inteligente em quadra jogando, eu gosto de ver, mas não sei, tem alguma coisa que falta sal nela que eu não me empolgo para ver os jogos dela, não sei se vocês têm essa sensação, se vocês veem muito diferente, não sei, o que vocês acham?
Concordo, assim, é tão... não tem nem muito o que destacar, sabe? Eu sei que a gente parece aquelas pessoas que a gente criticou no último episódio.
Aham, é.
Fornetando com o Nedsov e Vesnina.
É.
Eu até gostei da Wozniak nessa final. Um torneio excelente da Wozniak. Mas, de fato, assim, a Konta é aquela top 10 que a gente meio que tem que engolir, né? Porque não tem... Parabéns pra ela, né? Claro. Já ganhando as manchetes aí, enquanto o Murray... Sei lá, troca a fralda. Mas...
Ela foi a primeira britânica a ganhar um...
Exatamente, primeira britânica a ganhar
um Premier Mandatory.
Pois é, mas é de fato, assim, até me sinto mal de não poder discorrer sobre Johanna Konta.
Mas é que tá, eu não sei se a gente não conhece o suficiente dela, ou se, tipo, ela não expôs ainda o suficiente dela, ou se ela é realmente um...
Ou se realmente não tem nada muito coisa, interessante, tipo... pra se saber sobre a vida dela, né? É. Não, eu acho que...
A gente não sabe muito dela, não sabe o conteúdo, não, ela não, também não, não fala. Eu não sei se as pessoas não foram atrás, ou se ela realmente é isso e ponto. É meio esquisito. E é tipo, pô, top 10, né? É esquisito a gente não ter uma noção...
Deve
suficiente
ser,
da pessoa dela.
Deve ser muito frustrante pra imprensa britânica que né, vasculha a vida das pessoas, assim, e deve pensar, ah, temos uma britânica, ela vai falar bem inglês, vai contar boas histórias. Não, nunca saiu nada dali, pelo menos até agora. E aí é o que você falou, né, Aline? Não sei se ela não quer falar, ou enfim, sei lá, mas realmente, né, não tem um grande atrativo ainda.
E aí, Johanna, conta. Estamos aí na guarda. Saber mais da sua vida. Conte pra gente. Mande um tweet pra gente com a hashtag quadro18 contando mais sobre você. É, ó, aqui um assunto, uma perguntinha do Francisco, que foi um assunto que deu o que falar, né? Quando saiu lá no site da ITF. É, para o quadro 18, o que vocês acharam das mudanças que a ITF pretende fazer no circuito? Que é o... questão de diminuir o circuito, né, pra poder distribuir melhor o dinheiro. Você que escreveu um post sobre isso, Alexandre, dá uma geralzinha aí pra galera.
Putz, nem eu sei direito o que eu acho, mas assim, minha opinião à parte, o que o ITF diz é que existe tenista demais hoje pra quantidade de dinheiro que se distribui no circuito. Então, o que eles querem fazer é criar um circuito para o que eles chamam de, abre aspas, tenistas realmente profissionais, fecha aspas. O que isso quer dizer? Segundo eles, eles têm uma estatística de 2013 que 4 mil homens jogaram torneios profissionais naquele ano. 4 mil mulheres também, é o número 4.200, 4.400, eu não sei de cabeça. Mas que eles acham que o circuito é viável para no máximo 750 homens e 750 mulheres. Fazendo um circuito mais enxuto, com um número menor de tenistas profissionais de verdade, e esse de verdade sempre entre aspas, tá, por favor, que é a expressão da ITF, e assim vai ser possível viver do tênis. Vai ser possível uma porcentagem maior de tenistas viverem do tênis. Sabe, jogar torneio, ganhar dinheiro, conseguir pagar a passagem, encordoamento, hospedagem, esse tipo de coisa. Qual é a primeira medida? Todos os torneios de 15 mil, que são os futures no masculino, os ITFs no feminino, esses torneios não vão mais dar dinheiro, e eles vão virar uma espécie de circuito de transição. Quem jogar aqueles torneios vai ganhar o que eles chamam de entry points, que seriam pontos de entrada. E quem tiver o número X de entry points, vai precisar, vai poder jogar o circuito profissional, os torneios valendo dinheiro. Então, basicamente, é reduzir, o que a ITF quer é reduzir o número de tenistas para fazer o circuito financeiramente viável para uma porcentagem maior, não necessariamente para mais gente. E aí as opiniões, enfim, são variadas sobre isso, né? Tem gente que acha que é muito ruim, Meligeni tweetou, achou que é um absurdo, que é diminuir o número de tenistas, que é um crime. Tem gente que acha que isso é meio que uma manobra da ITF para fazer aparência, né? Porque, na verdade, você não está botando mais dinheiro no pote, você está diminuindo as pessoas, então... Seria uma jogada de marketing para mostrar para o mundo, olha, 80% dos nossos tenistas conseguem sobreviver jogando nossos torneios, quando hoje a proporção seria, sei lá, 20%. Se contar, ou 20% muito menos, mas se contar todas as pessoas que entram num circuito profissional, incluindo aquele cara que jogou um future no ano, um quali de um future no ano, sabe? É um número muito grande de gente. Aí é uma estatística que conta contra a ITF, né? Contra a imagem do tênis como esporte financeiramente viável. Então a ITF quer reduzir, mudar a imagem, tem gente que acha que é só uma jogada de marketing, a ITF diz, quer dizer, não diz que é isso, diz que quer fazer um negócio realmente bom para um número legal de pessoas. As opiniões estão meio assim... pra cá, pra lá, e eu realmente não tenho uma opinião formada sobre isso. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer com o circuito. Mas uma informação importante que eu esqueci de dar. Isso vale a partir de 2019. Então, ano que vem, o circuito continua do jeito que está. E em 2019 muda.
É complexo mesmo, assim, porque você pensa... Tá, os jovens vão estar nesse circuito de transição. Então, quem vão sobrar nos futures? Só os velhão de 31 que nunca conseguiram subir no ranking. E, ao mesmo tempo, assim, é muito estranho a Federação Internacional de Tênis, que é o órgão que, digamos, tem a função de promover o tênis no nosso planeta, querer diminuir o número de praticantes de esporte.
É doido, né? Um paradoxo.
Parece contraditório até com o propósito da entidade.
Sim.
Ao mesmo tempo faz sentido, mas uma coisa também é que você pensa assim, tá, essas pessoas que jogaram circuito de transição não conseguiram avançar, o que elas vão fazer da vida? O que um americano, que é o caso do presidente da ETF, pensa? Elas vão para a universidade! E essa não é a realidade do planeta, né? Do nosso país, inclusive.
Então, assim, essa...
Alguns podem ir para a universidade americana, mas assim, você tem que ter condições para isso também. Então, eu acho que uma consequência negativa disso também pode ser muita gente que vai investir em um juvenil, não vai dar em nada, e vai perder todo esse dinheiro. E também mais gente... largando o tênis antes mesmo de tentar, porque se já é um Everest hoje, como eu tuitei até no dia, se já é um Everest hoje você ter, ser um tênis profissional, imagina depois disso, né? Você olha o tanto de obstáculo que tem pela frente e fala, por que tentar? Vou fazer outra coisa da minha vida. E no caso de um americano ou de um europeu, ele pode, ok, vou continuar jogando tênis e fazer uma faculdade. Mas no caso de um latino, de um asiático, de um africano, né? Não é assim.
Acho que isso que você falou talvez seja a primeira consequência imediata que a gente vai ver. Um pedido muito maior de número de bolsas de estudo nas faculdades americanas. Mas é só o começo, né? Não dá para olhar agora e pelo menos eu não consigo olhar e imaginar um cenário com esse circuito diferente... O que vai acontecer, sabe?
Essas mudanças da ETF, a gente sempre fica meio, né? Ultimamente não dá pra ter certeza de nada, tem que esperar pra ver, mas eu tô com medo de esperar pra ver. Vai saber o que vai acontecer. Estamos de olho, dona ETF, estamos de olho. E falar de transmissão, né, gente? Foi provavelmente um dos maiores assuntos aí no Twitter do Brasil aí. Transmissão de tênis, né? A gente teve a Sony fazendo a transmissão da WTA.
Eu achei que a gente ia comentar a transmissão de CBLOL. Desculpa, eu me confundi.
Não, Alexandre, CBLOL... Gente, hoje quase... Aparentemente, quase que CBLOL entrou no lugar de pedal, hein, gente? Parece que apareceu ali na programação. CBLOL, eu fiquei com medo. Tinha lá, 1h da tarde, CBLOL. Eita, nóis.
Já pensou?
Quase, hein? A gente teve aí a Sony fazendo a transmissão da WTA, a gente teve o Sport TV fazendo transmissão de Miami, tendo eSports aí, né? O famoso videogame no lugar do tênis aí em muitos momentos. No Sport TV o tênis entrou no canal 4 aí, que era o Premier. Ficou confuso o negócio, teve um dia que nem pegou, outro dia deu problema pra... foi na net que deu problema de entrar. O que foi a transmissão nessas duas semanas aí, gente?
Assim, eu acho que os e-games aí estão crescendo e tal, né? A gente tenta respeitar, mas ainda precisa comer um pouquinho de feijão, né? Eu acho que pra tirar um Masters 1000 como Miami do ar. Aparentemente, o Sport TV discorda, né? Eu acho que ainda deveria ter uma certa prioridade, né? Um torneio...
Exclusivo.
Exclusivo e extremamente tradicional, né? Não só pro tênis, mas pro esporte como geral.
Então, quando o Sport TV mudou o tênis pro Sport TV 3, eu lembro de um narrador do Sport TV comentar que isso seria bom. Né? Porque, em tese, você vai descendo a escadinha, Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3, e vai achando, pô, então, já que tá no último degrau, vai ser exclusivo agora, né? Não vai entrar em conflito com nada. Mas não é isso que tá acontecendo. Então, mais uma daquelas coisas que vendem como uma coisa que quando você vai ver, não é.
É, assim, não faz muito mais... Faz muito mais sentido você colocar o eSport na internet, que nem fizeram com o tênis um dia, né? Que fizeram... É só você entrar lá no Sport TV Play lá que você chegava. Não faz muito mais sentido você colocar o eSport na internet e o tênis na TV do que ao contrário.
Não, sabe o que eu acho muito louco da coisa? Esporte é um negócio que nasce no computador, internet, e assim, ele já tem um público enorme e tem um dinheiro enorme na internet. E estão querendo fazer o caminho contrário de tudo que deu certo para eles até agora. Quando, eu não sei, eu não entendo nada desse negócio, né? É só uma opinião não muito educada sobre o assunto. Mas é muito louco, tem tanta coisa migrando de TV para internet e os canais de TV, a ESPN também, né, tá nesse barco, estão querendo colocar o que está na internet na TV, e eu acho tão contramão isso, sabe? Eu acho tão estranho, independente de ser esporte ou qualquer outra coisa, sabe? Você pegar, é como se de repente eu começasse a transmitir um programa do PewDiePie eu falei isso só para agradar a Aline. Do PewDiePie na TV. Porque é um negócio completamente... O cara fez sucesso no YouTube. O cara é talvez o YouTuber mais famoso do mundo. E pra que ele vai querer exibir na TV? Eu não entendo.
O Felix, né, o PewDiePie, ele mesmo diz que não faz sentido nenhum. E, tipo... Ele tem um programa dele no YouTube Red, que é tipo, onde você paga, mas ele tá dentro do YouTube ele ainda. É o formato da televisão, mas é dentro do YouTube ainda. Esse povo da internet sabe que o público dele é da internet, é onde o pessoal vai estar lá e o pessoal vai acompanhar e ponta. Pô, não é o caso do tênis, gente. Tênis é um negócio que vocês... Desculpa, ainda mais um torneio exclusivo do canal, né? O Masters 1000 é um negócio exclusivo do Sport TV. Uhum. Tênis é uma coisa que você espera ligar a televisão e ver, não ir atrás da internet ou ligar para a sua operadora de TV para se informar onde que está o Sport TV 4.
É, pois é. E o Sony Channel?
O Sony. O Sony tá fazendo as transmissões da WTA, né? E tá acontecendo justamente o contrário lá. Parece que tinha um episódio de How to Get Away with Murder aí que era novo, né? E pra passar. E eles trocaram, botaram um tênis no lugar. Eu ando gostando de ver muito tênis no Sony. Eu tô achando os comentaristas e os narradores muito interessados. É engraçado, né? Porque os narradores do Sony não tem experiência nenhuma com tênis e eles estão super interessados. Eles vão atrás, dão a informação. Tô gostando muito de ver tênis no Sony.
Então, eu acho que se eu fosse um espectador do Sony, eu me incomodaria. Como não sou...
Não, eles estão incomodados. Sim, inclusive.
Eles estão reclamando.
Como não sou... E eu, meu interesse aqui é tênis, eu tô gostando das transmissões do Sony. Eu acho que uma coisa interessante, e é uma coisa que eu sempre falo, é um elogio que eu sempre faço aos meus amigos da ESPN, como gostam de dizer, que é o seguinte, o canal se mostrar interessado no negócio, em tratar bem o produto, sabe? E o Sony pegou e levou narrador, comentarista para Indian Wells, narrador, comentarista para Miami, fez mais do que o Band Esporte fazia. Sabe, eu acho que não transmite um número maior de partidas, é um contrato, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, parecido, de passar quarta de final, semi e final, mas você vê todo um trabalho do canal para ajudar a impulsionar aquilo, e eu acho muito bacana, diferentemente do que o Flávio Rico escreveu outro dia, tem um texto na coluna do Flávio Rico, que ele diz que depois que a Sony comprou os direitos, ninguém está conseguindo ver mais nada, que entra às vezes às quartas-feiras, mas a transmissão é muito ruim, sofrível, fecha aspas. Eu não sei se o Flávio Rico realmente viu o Sony, ou se algum amigo falou pra ele e ele resolveu reproduzir na coluna. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que viu as transmissões da Sony e do Bandsport escreva isso. E não sei, vocês ouvintes podem discordar de mim e, por favor, tweetem se discordarem ou se concordarem. Enfim, gostaria de saber a opinião de vocês, porque eu realmente falo muito pouco sobre o Sony no Twitter. Mas eu vejo uma coisa muito legal do canal, uma postura muito legal. Não tem uma quantidade de jogos, né? É, como é o Sport TV mostrando o Masters masculino, que tem, eles podem passar todos os dias, nem todas as quadras, porque eles não compram o pacote completo. Mas o Sony comprou um pacote que era aparentemente igual ao da Band e está mostrando com o narrador, com comentaristas excelentes, Larry Passos, Jaime Onsins. Eu nem sou muito fã do estilo do Larry, mas é inquestionável, né, a competência dele e ele é o quanto ele entende de tênis. O Jaime eu adoro como comentarista. Eu esqueci o nome do narrador agora, também me deu um branco. Que ele realmente...
César Augusto.
Tem uma experiência enorme como jornalista, ele trabalhou na Globo muito tempo, mas você vê que ele não entende nada de tênis. E apesar de não entender nada de tênis, ele não finge que entende e sempre passa as questões para os comentaristas. Ele não inventa de falar bobagem, que tem comentarista que faz, tem narrador que faz. Ele está lá mediando a transmissão mais do que narrando o que está acontecendo. E eu acho uma postura muito bacana de admitir o quanto ele sabe e o quanto ele não sabe e de passar a bola para o comentarista. Eu acho ótimo, né? Partindo do princípio que você não conseguiu contratar um narrador que entenda mais de tênis, eu acho que não dá para fazer melhor.
É, e no caso, o Jaime, assim, é que a gente Sky, né? A gente via as transmissões do Sport Mais, o Jaime sempre foi excelente, né?
Sim.
E o Larry foi essa novidade. E realmente, assim, o Larry, ele demonstra não só o conhecimento, mas acho que um respeito pelas jogadoras muito grande, assim, pelo trabalho delas e... ele, enfim, foi um cara que treinou muitas jogadoras top, né, depois do Google. Então, é isso que a gente gosta de ver, assim, também. Um cara que entende o quanto essas mulheres estão fazendo ali na quadra, né, assim.
Uhum.
Não que... Todos os comentaristas do Band Sports desprezavam as jogadoras. Mas eu acho que eu sinto no Larry assim, um pouco mais de entusiasmo pelo produto.
Sim, e tem uma vivência no circuito que nenhum outro comentarista no Brasil, tirando, acho que o Meligeni, atualmente, tem. Porque o Larry está no circuito há muito tempo. Ah, e no caso da WTA, ele está no circuito trabalhando com mulheres daquele nível de torneios. Sabe, é diferente, e não é que aumentar ou diminuir, mas é diferente do Renato Messias na Band, que trabalha com tênis feminino, mas que não chegou nesse nível de trabalhar em WTAs, em Premiers, semana atrás de semana. É diferente. O Barry conhece, vê essas meninas treinando todo dia, conviveu, treinou com elas em quadra. Então é outra... É outro nível, passa uma vivência para o espectador que é incomparável, assim, sabe? Não, não tem preço isso.
E outra coisa, né? Você falou da coluna aí do Rico, ele falou que às vezes, às quartas, desculpa, mas o pacote de transmissão do Sony é o mesmo do Band Sports.
É, não, às vezes às quartas, porque as quartas de final... Não, ele fala as quartas, se eu não me engano, ele quer dizer quarta-feira, né?
É, ele fala quarta-feira, ele fala, escreve quarta-feira.
Porque às vezes a quarta de final é na quarta-feira, enfim.
É, e é a mesma coisa que o Band Sports faz, desculpa, é o mesmo pacote.
É, às vezes quarta de final são na sexta-feira. Desculpa, tem que entender um pouquinho de tênis pra entender o porquê das coisas.
É isso, né, gente? Falamos bastante aí do que aconteceu em Miami e sabe-se lá quando voltaremos com a nossa próxima edição. Provavelmente antes que o Federer, como o Alexandre diz, né? Vamos voltar antes que o Federer. Vamos voltar.
E antes que o Murray.
E antes que o Murray. Finado Andy Murray. Será? Que Deus o tenha, né? Saudades Andy Murray. É isso, gente.
E a Serena também. Será
que
é. A gente vai ter que comentar Stuttgart, né? Porque...
Sim, porque né, Maria Sharapova estará de volta.
Isso vai dar problema.
Ixi, véio, barraco, gente, é loucura. Que é isso mesmo, que é Fabiola Hyper aqui. Traremos fofocas, traremos barracos. Espero que aconteçam, porque a gente tá esperando isso.
Ai, ai.
Então é isso, e voltaremos aí no próximo barraco, no próximo grande torneio. Obrigada, gente, e até mais.
Tchau, tchau. Someday you